Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. A viagem desta semana leva-nos a Nova Iorque, onde está Márcio Sousa, antigo aluno de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. O Márcio está nos Estados Unidos desde, creio, 2019 e hoje é o percurso dele que conhecemos aqui no programa. Márcio, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por te perguntar, em que momento da tua vida é que surge esta oportunidade internacional?
Olá, Aldiana, obrigado pelo convite. Esta oportunidade surgiu um bocado por acaso. Eu tenho um dos meus melhores amigos, emigrou para os Estados Unidos em 2012, mais ou menos, e entretanto ele falou comigo, passado 2 ou 3 anos de ter emigrado para aqui, falou comigo e disse que uma prima dele queria visitar Portugal pela primeira vez sozinha, e que ela costumava vir aqui, a prima dele, com os pais dela, e entretanto ela contactou-me e disse-me, olha, eu vou ir visitar então, vou pelo nome de Miguel, pelo nome de Miguel, e gostava de estar um bocadinho em Portugal e que tu mostrasses por aí a zona. Entretanto mostrei-lhe a zona e passados 2, 3 anos acabei por casar com ela, então acabei aqui nos Estados Unidos por uma história de amor, digamos.
Olha, foste arrastado pelo amor, digamos assim.
Sim, sim.
E como é que foi o teu percurso até chegares a Nova Iorque?
No princípio foi um bocadinho atribulado o primeiro ano, porque o processo para se ficar legal aqui não é assim tão célebre quanto isso. Às vezes falam mal dos serviços públicos em Portugal, mas aqui às vezes também não são muito melhores. Então demorou mais ou menos um ano até ficar legal e depois de ficar legal arranjei trabalho logo, passado um mês.
E antes de chegares a Nova Iorque, esta foi a tua primeira experiência internacional ou já tinhas passado por outros países?
Não, foi a primeira experiência internacional.
Uhum. E chegaste aí, estavas a contar-nos, conseguiste arranjar relativamente rápido a emprego. Neste momento, como é que é a tua vida aí? O que é que tu estás a fazer?
Eu neste momento sou cientista para o grupo Estée Lauder. Eles são donos de várias marcas, a Clinique, La Mer, Bobbi Brown. E eu trabalho como cientista a desenvolver produtos para todas essas marcas. Penso que são 30 que estão debaixo do braço do grupo da Estée Lauder.
E só para que as pessoas percebam bem, estamos a falar de que tipo de produtos? De que tipo de investigação e de que tipo de produtos?
É principalmente na área da biotecnologia. Por exemplo, eu neste momento estou a desenvolver enzimas de reparação de DNA e purificá-las para depois serem adicionadas aos produtos. Eu estou especificamente na área da biotecnologia e da bioengenharia. E é fantástico, foi aquilo que eu estudei na universidade e estou extremamente grato por estar a fazer aquilo que eu gostava de fazer, ou gosto de fazer.
Olha, tu, apesar desta ser a tua primeira experiência internacional, tu alguma vez, enquanto jovem estudante, tinhas planeado dar este passo e ter uma carreira internacional?
Não, nunca, não foi mesmo por acaso, nunca tinha pensado em emigrar. Mas em Portugal às vezes era um bocadinho desencorajador estar a estudar. Eu sempre estava num curso onde a área não está muito, digamos que não está muito desenvolvida em Portugal, a área da biotecnologia, embora existam programas em Portugal até assistidos e patrocinados pelo Estado, Portugal não tem uma indústria muito forte na biotecnologia. Às vezes sentia que estava a andar um bocadinho contra a maré. Foi das partes mais difíceis ao tirar o curso, era saber que a empregabilidade não estava, digamos que não era das melhores. E olhar, eu tenho um irmão gêmeo, eu olhava para ele e para a malta que estudava engenharia informática, e eles antes de acabarem o curso já estavam a ser selecionados para as empresas, nem sequer os deixavam acabar o curso. No meu caso não era assim, eu via gente a sair do meu curso, e não tem mal nenhum, nem é vergonha nenhuma, mas a trabalharem nas caixas de Pingo Doce ou a trabalharem
fora da área.
No IKEA, fora da área, sim. O que não tem problema nenhum, não há mal nenhum, mas depois de estudar 5, 6 anos é um bocado desencorajador, mas entretanto continuei e... Mais uma vez, por acaso, nem sei bem como é que vim parar, mas resultou.
Olha, e voltando a esses tempos de estudante da Universidade do Minho, de que forma é que a experiência, a passagem pela Minho, te ajuda nas tuas atuais funções enquanto investigador?
Obviamente a teoria, claro, ajuda-me imenso, aquilo que aprendi estou a aplicar. A parte social e a parte da interação com os professores, de certa forma também ajudaram agora na parte profissional, a abertura, a vontade de trabalhar que os professores têm, e esse profissionalismo transmite-se e propaga-se.
Olha, e que
e
memórias...
teve muito aos professores que...
Sim, desculpa, interrompi-te e estavas a falar da ligação aos professores suponho também aos colegas. E eu ia-te perguntar precisamente que memórias é que tu guardas desses tempos e dessas amizades que perduram?
Muita borga, claro, muita brincadeira. Mas quando era para trabalhar a sério. E estudei com uma alta muito inteligente, super tranquila, motivada, super motivada. E foi fantástico, claro, muita diversão na queima e muita, muita borga, como já disse, mas quando era para trabalhar, era para trabalhar a sério. E marcou-me imenso. Eu adorei a universidade e os tempos da universidade. Nunca gostei muito da escola, nunca fui dos melhores alunos. Nunca gostei de até o 12º, lá fiz as coisas e tal, mas depois na universidade foi onde eu definitivamente abracei o conhecimento, a exploração. E a amizade de uma forma que nunca tinha feito antes.
Olha, Márcio, eu sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos uma música que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade do Minho. Que tema escolhes?
O Assobio, pelos Dead Combo, definitivamente. Talvez pela ligação que a Universidade do Minho tem até das descobertas marítimas, por exemplo. Isto, a música chama-se Modo Marítima, o Assobio. Faz lembrar um bocadinho esses tempos da Universidade do Minho, que transmite e propaga-se até com o traje e tudo. Esse feeling, esse sentimento.
Thank you.
Depois da música, voltamos à conversa com o Márcio Sousa, antigo aluno de Engenharia Biológica, ele que se mudou para Nova Iorque. Márcio, como é que foi o teu primeiro encontro com os Estados Unidos?
No princípio era tudo muito novo, tudo era um estímulo. Os carros são diferentes, os caminhões, as estradas, as ruas, a comida, mas depois o nosso cérebro adapta-se relativamente fácil, até porque nós estamos meio americanizados, toda a música que ouvimos em Portugal e tudo mais, temos muita influência, e eu, claro, aprendi o inglês também em Portugal, facilitou muito a introdução aqui, mas todo aquele estímulo depois vai acalmado no princípio, porque também é preciso para a gente se poder concentrar noutras coisas, e o nosso cérebro vai normalizando a diferença e depois é super fácil, entrando na rotina, continua surpreendendo-me, eu gosto muito da cultura daqui, e é isso.
Olha, e sempre te sentiste bem integrado na comunidade americana?
Sim, sim, os americanos são bastante receptivos, nunca sofri discriminação, olham muito ao profissionalismo da pessoa, se a pessoa souber fazer o que é suposto fazer, não interessa do país é que é, só tem que mostrar, existe um bocadinho aquilo da meritocracia, e eu gostei muito disso. Os Estados Unidos são muito grandes, por isso eu não posso falar pelos Estados Unidos, pelo menos posso falar de Nova Iorque, porque são 50 estados, às vezes é um bocadinho confuso, mas passa-se para outro estado aqui ao lado, um bocadinho mais pequeno, vai ser Pensilvânia, ou a New Jersey, é um bocadinho diferente, mas pelo menos Nova Iorque posso dizer que me senti super bem integrado pelos americanos, pela comunidade portuguesa também, que é uma comunidade enorme aqui, mas os americanos para mim são um povo super acolhedor.
Olha,
nunca tive nenhum problema.
Em termos de diferenças culturais, quais foram assim as primeiras que saltaram à vista?
Relativamente ao trabalho, aqui levam o trabalho muito a sério. Eu nasci na Suíça e tenho família na Suíça, onde o trabalho é levado super a sério, onde as pessoas vão para a cama cedo e acordam cedo e não há assim tanta borga. Aqui nos Estados Unidos existe uma mentalidade até relativamente parecida com a Suíça, a Alemanha, onde se trabalha, começa cedo, que acaba cedo, o trabalho, janta cedo e vai-se para a cama cedo. Isso foi um choque, um bocadinho um choque, diria, mesmo Nova York, Manhattan, like, é uma cidade enorme, eu acho que Lisboa tem mais movimento às 3 da manhã no fim de semana do que Manhattan, mas as pessoas trabalham muito, divertem-se muito, tudo muito rápido, aqui é tudo muito rápido, ou seja, mesmo as horas de diversão são compactadas, meia-noite, uma, duas, toda a gente vai para casa e assim começa o seu dia outra vez no hustle, como se diz aqui, isso foi um dos choques.
E a comida
também, claro. Aqui.
E a maior dificuldade?
Definitivamente os amigos e a família. Isso é a maior dificuldade.
É o que faz sempre falta, não é? É uma resposta muito, muito típica aqui no Alumni pelo Mundo. Sim, gastronomia, amigos, família, o sol também é muito referenciado e são realmente as coisas que, quando fazemos a mala, acabam por fazer falta. Mas em sentido inverso, o que é que te fez ficar por aí? Para além do amor, claro, o que é que tens aí em Nova Iorque que te fez ficar e te sentir realizado?
É, claro, a parte profissional ajuda muito, fazer aquilo que eu estudei, isso é fundamental, e sinto que valorizam aquilo que eu aprendi aqui, isso é, dá logo um boost, dá logo um sentimento muito bom, e depois também aqui as coisas que fui aprendendo aqui valorizam a comunidade, eu vivo numa comunidade muito, muito bonita, muito, que integra toda a gente, e tomam conta uns dos outros, eu adoro o povo americano A diferença que é a comunidade e de fazerem tudo um bocadinho pelos outros aqui é super interessante. Às vezes não é bem aquilo que se vê de fora, mas sim dão muito valor à comunidade e o trabalho, claro.
Olha, e um dia teu? Como é que é um dia de um investigador em Nova Iorque?
Ponho-me a pé de manhã e tenho um horário flexível, que é muito bom. Tomo um pequeno almoço e depois eu vivo mais ou menos a 20 milhas. 14 milhas, aliás, o que serão 20 e tal quilómetros, posso entrar, tenho um bocadinho de flexibilidade, não tenho que entrar, não tenho horas certas para entrar nem para sair, é parte boa da investigação, posso trabalhar de casa, o que agora também é uma coisa boa, mas sim, é um dia normal, no inverno é um bocadinho mais difícil, porque neva um pouco, eu não estava habituado, mas de resto é super tranquilo.
O que é que tu mais gostas em Nova Iorque?
Eu diria eu não quero entrar em politiquices, mas a parte de haver oportunidades dá-te uma tranquilidade muito, que eu não senti em Portugal. Eu sei que se não tiveres trabalho tenho outro, estou-me constantemente a perguntar para ir trabalhar para outras empresas, para outros trabalhos. Estou aqui, não penso mudar nem nada, mas isso dá-te uma tranquilidade, chegas a casa e se não tens de estar aprovado, quanto é que vais fazer ao fim do mês e essa estabilidade financeira definitivamente é um mais, é algo que gosto muito e O país em si também é muito bonito, o clima. Não é assim tão mau quando as pessoas dizem que lá no inverno é um bocadinho frio, mas o verão é super bom aqui. Mas sim, a organização também. A organização deste país, em certos aspectos, custou um bocadinho aqui na imigração, como eu disse no princípio. E são, há muitos imigrantes a tentarem vir para aqui e entopem um bocadinho os sistemas. Mas isto também é outra conversa que está a pano para manga. Uhum. Mas sim, depois disso, é super organizado, tirando essa parte. Um bocadinho chato às vezes.
Olha, Márcio, eu sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar Nova York. Que música escolhes?
Eu escolho St. John, Lust, feat. General Crawl. Aqui o hip-hop e o rap estão muito presentes, é mais do que imaginava. Vai-se para um club, não, não é tanto como em Portugal, onde se tem muito o house, também depende do club e tudo mais, e o techno, aqui é muito mais o hip-hop. Está super presente e faz-me lembrar a cidade. Not usually smoke, but the night feel right. And not usually drink, but the light's so bright. I'm scared too much, but I don't like those heights. She said you get it, so she can know the right price. Well, I'll tell baby girl, could be somebody you love. And really trying to go slow, she told me not to rush. With them down in the air, but I know I can't touch. I want a more champagne, I'm ashamed of the thing that we know. This feels for the minute, but I'm not.
Far, I can fucking complain. I get the seats with the desk on the plane. Parts of my past I'm not proud to admit, so I will confess there's no truth in the name. Nigga, I'm King Kong to these Snow Whites. These eyes can adjust really good in the low lights. I've been around them my whole life. Thank Jesus, a nigga never turned to a low life. Still fucking holding, drugs in the crown molding. Still feeling like I'm Paco when I'm rolling. Money is the motive, gotta tell them what the motive is. Hoping I can stay alive in the moment. Still got my mind made up. You don't wanna see the fuck I'm made. I'm way better than my behavior. This is the beginning, only looking at the beta. Never settle down, nigga, never go slow. Ride or die, nigga, need my own GoPro. Gotta feed the fam, this is all I know. Love for my niggas, these are all my bros. And all I fucking know is the risk. Ain't talking money, then they don't exist. My intuition is follow the vision. First you caught away, but then you went and drift. And I came from the dirt, but I'm also vain. Started from the block, but I'm more cocaine. Do not say this shit just for display. I pray you don't give me reasons to pray. And then no better, baby, I'm right up. Too late, now I can't save her. Ain't never felt nothing live her. It's the way that the game made her.
Hoje temos connosco aqui no Alumni pelo Mundo Márcio Sousa, ele que estudou na Universidade do Minho e agora está em Nova Iorque. Márcio, para quem não conhece Nova Iorque, o que é que te sugeres que possamos visitar se formos até aí?
Ah, boa pergunta. No princípio, a primeira vez que cá vim, claro, foi aqueles marcos que toda a gente tem que ir quando se vai ao Google e procura, sei o que é que se pode visitar, o que é que se pode ver, e vai aparecer aquilo típico da Estátua da Liberdade, One Trade Center, like Financial District lá em baixo, Soho, essas coisas todas. Mas se eu tivesse que aconselhar agora alguém, provavelmente o show da Broadway, são fantásticos, indescritível, like, o dinheiro que eles investem naqueles cenários e naqueles palcos, e que mais? O The Edge é um edifício magnífico. Tem um mirador fantástico que se vê a cidade do norte para o sul toda. Os shows de comédia no Comedy Central são muito bons. Entre outros, poder-se viver aqui 100 anos, que eu acho que começa-se numa ponta, começava-se e chegava-se a outra, levava mais que 100 anos para fazer isso tudo, para ver e para experimentar as experiências de todos os grandes.
Olha, Márcio, eu sei que a gastronomia não é um ponto forte, não é, dos americanos, pelo menos comparativamente a Portugal, mas há assim alguma coisa típica que queiras também aconselhar?
Eu experimentei pela primeira vez há duas semanas ou três até galinha frita com waffle e com maple syrup. É muito bom, Isso é um prato tradicional do sul da América, de Louisiana. Mistura um bocadinho o crioulo e a comida estadunidense. Muito açúcar sempre. Eles cozinham com tudo com açúcar. Também ainda de Louisiana, talvez a salsicha de crocodilo. É muito boa. Eles têm muitos crocodilos lá para baixo, para o sul. Depois, eles não têm, não há comidas típicas. Isto é um, pelo menos onde eu vivo aqui em Nova York, é um hub internacional, onde há várias culturas. Adoro a comida indiana daqui, e essa é uma das partes hoje de viver em Nova Iorque, é que se podem encontrar experiências. Eu conheço alguns países e posso experimentar as comidas tradicionais, por exemplo, de Portugal, e confirmo que aqui as comidas em certos restaurantes é como se estivesse a comer em Portugal. Por isso imagino que, por exemplo, se quando se come indiano, seja como ir à Índia, praticamente, ou coreano, ou japoneses, ou tailandês, vietnamita, são várias experiências que se podem ter aqui. Não são tradicionais dos Estados Unidos, mas pode-se explorar o mundo sem ser de Nova Iorque um bocadinho.
Sim.
Chinatown, Koreatown.
Isso também está relacionado com a quantidade de culturas que se juntam aí em Nova Iorque, não é?
Sim, sim. Isso permite um bocadinho essa
multiculturalidade. Não só, acredito, sim, não só ao nível da gastronomia, mas também ao nível das tradições, por exemplo.
Sim, sim, também. Também. Todos respeitam, cada um tem as suas tradições, mas há muito respeito uns pelos outros e cada um vive a sua vida. É um bocadinho, eu costumo dizer que quando se vai, por exemplo, se for a mesmo Queens, Manhattan, de certos sítios, parece um bocadinho como estar em Star Wars, naquelas cidades onde tem aqueles seres todos de outros planetas. É um bocadinho como isso, cada um tem as suas formas de vestir, as suas tradições, e vê-se um bocadinho de todo mundo ali em certas ruas, numa avenida, vê-se todas as culturas misturadas.
Olha, em jeito de balanço desta tua experiência em Nova Iorque, que conselhos é que tu tens para quem nos está a ouvir e também está a pensar em emigrar?
Que o façam pelas vias legais, é sempre uma boa ideia. Tenham muita paciência no princípio, depois da coisa arrancar é muito mais fácil, mas leva um aninho e estabelecer-se aqui. A imigração, como disse, é um bocadinho difícil. Há várias formas de cá vir e de vir cá ter. Há várias visas, eles têm website, o ISS para esse tipo de coisas, o V1H ou qualquer coisa assim, onde se pode consultar e ver que tipo de visa é que se pode usar para vir para aqui trabalhar. Mas no geral, depois de arrancar é fácil, só custa arrancar.
Olha, e termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal.
Tão cedo não, honestamente. Eu gosto muito de cá estar. Eu não é que não gosto do país, mas eu começar a família e os amigos, e isso eu vou manter no contacto. Se eu os pudesse trazer os todos para cá e vivia com eles aqui. O país em si, mais uma vez entrando em política, isso, não morro de saudades do país em si. Tenho saudades das pessoas e dos portugueses, não de Portugal, mas penso ficar aqui por muito mais tempo.
Muito bem, Márcio, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Nada, obrigado.
Fechamos este programa ao som de uma música escolhida pelo Márcio. Quanto a mim, já sabe, temos encontro marcado na próxima semana com mais um Alumni pelo Mundo. Até lá.
Tu nasceste pra nadar com uma lança no olhar. Barbatanas são os teus pés no chão. Sentes cada som vibrar. Faz sempre a onda bem, que a fama vai e vem. Faz da tua música regresso a Ítaca. Além não tem a quem, não sejas teu refém. Tirar a âncora é abrir Pandora, a caixa. Aproveita cada lance, faz com que o teu povo dance. audição de monge que ouve a festa ao longe. Faz sempre a onda bem, que a fama vai e vem. Faz da tua música regresso a Ítaca. Além não tem a quem, não sejas teu refém. Quem faz o
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.